Os dados não são nada bons. O boletim do crédito do CPE Fundace diz que quase metade dos endividados não vão pagar as dívidas nos próximos 3 meses. Os números foram analisados através dos dados divulgados pelo Banco Central e também mês a mês avaliado pelo boletim, enquanto se diz a relação da inadimplência em operações de crédito no Brasil, no estado de São Paulo, nas regiões de Campinas e Ribeirão Preto. Nós temos aqui números que também são assinados pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, numa preocupação porque quase 50% dos brasileiros não teriam condições de pagar as dívidas, portanto, para os próximos meses. E nós estamos chegando no mês em que todo mundo acaba saindo do orçamento por conta das festas de final de ano. A pesquisa ainda revelou que 6 em cada 10 entrevistados acreditam que a situação financeira piorou em relação ao ano passado, ou porque se endividou, ou porque está desempregado, ou porque a renda diminuiu, e 1 em cada 5 entrevistados diz que tem até a intenção de pagar e reúne condições para quitar as dívidas. Mas é muito pouco, são só 20 ou 21% quase deste total. A gente fala sobre o assunto de inadimplência, mas também como tentar se organizar em meio a esse caos que me parece a economia nesse momento, a economia familiar principalmente. Fabrício Pessato é professor de Economia e Finanças da DeVry Metrocamp, está na linha para conversar com a gente. Fabrício, uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina Rodrigues, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN.
Bom, se a gente for só analisar o ponto de vista do boletim, é uma catástrofe imaginar que as pessoas não vão conseguir pagar suas dívidas para os próximos meses. E dezembro e janeiro são meses, a gente já conversava aqui pela manhã hoje sobre esse assunto, né? Tem festas no final do ano e tem os impostos em janeiro.
É, as pessoas têm que tomar muito cuidado com as armadilhas que acontecem, principalmente nesse período, né, que corresponde às festas de fim de ano, porque costuma aparecer aquelas promoções, entre várias aspas aí, oferecendo pagamentos de com prazos mais longos, e muitas vezes está dizendo que é sem juros, né, 8, 10 vezes sem juros, e às vezes você coloca 12, 13 vezes com uma pequena taxa de juros, e aí quando você faz as contas, a coisa é bastante complicada. As taxas de juros, a gente sabe, no Brasil são as altas do mundo, e principalmente quando você pega a questão do crédito ao consumidor, essas taxas são, fora de qualquer referência que a gente poderia considerar com o mundo civilizado. Então, é uma armadilha muito grande que as pessoas costumam cair nesse final de ano, principalmente, mas, como você bem mencionou, as pessoas muitas vezes estão ficando desempregadas ou trocaram de emprego e acabaram entrando no emprego que paga um valor mais baixo. A pessoa se desequilibra no orçamento e ela acaba entrando numa ciranda financeira cuja saída é muito difícil sem que ela tome alguns cuidados.
Um exemplo claro que nós tivemos nos últimos tempos foi a própria Black Friday. É claro que não foram em todos os casos, mas alguns produtos de algumas lojas que o consumidor conseguiu registrar os valores há um mês atrás, há 20 dias atrás, tiveram um aumento para depois ter um desconto, porque era dia de oferta, dia de promoção. Isso no Natal também é observado pelos consumidores. Essa relação de consumo com o comércio, eu não sei, a impressão que eu tenho, gostaria que você comentasse a respeito disso, Fabrício, ela também é uma ação aí do comerciante que pode não só ficar mal vista, como o consumidor começar a se retrair, né? Porque a lição está sendo difícil, está sendo dura a lição de casa tomada nesse momento.
Nesse momento que as pessoas precisam fazer, nesse momento de alta temporada de consumo, pesquisar o máximo que ela puder. De preferência, tem vários aplicativos agora de celular, de tablets, que eles fazem comparação de preço período a período. Você bem mencionou aí na Black Friday, que muitos estão chamando de Black Fraud. Eu vou contar um caso pessoal meu. Eu vi num site, eu estava procurando um aparelho de ar-condicionado, eu vi um site, um desses aplicativos, uma dessas grandes empresas, que eles estavam anunciando um desconto de 90% para o aparelho de ar-condicionado. ele sairia de 18 mil reais por 1.800. Quer dizer, o preço do aparelho é 1.800 e eles tiveram a pachorra de colocar lá o preço de 18 mil reais com o preço, como seria o preço. Então, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes, é lógico que você tem um exemplo bem caricato, mas às vezes nos exemplos mais cotidianos, mais corriqueiros, as pessoas não percebem que as empresas eventualmente aumentam 10, 15% nas vésperas, para depois baixar os mesmos 10, 15% e acaba sendo mais ou menos o mesmo valor. E principalmente quando se faz compras parceladas, muitas vezes se embutem taxas de juros muito altas no próprio comércio. E aí o conselho que eu dou para o consumidor é principalmente ficar longe das possibilidades de você entrar no cheque especial, principalmente no rotativo de cartão de crédito. Eu li a matéria agora há pouco nesse serviço de economia, que eles falam que estava dizendo lá que os juros no cartão de crédito para algumas operadoras está chegando a 22% ao mês, Carolina.
22%?
22% ao mês, 22,2% ao mês. Sabe quanto que é isso em termos anuais? 1.100% ao ano. 1.100% é um número absolutamente fora de propósito. Então, só para a gente ter uma ideia, se a pessoa deixou R$1.000 no rotativo do cartão de crédito em um ano de dívida que ela mantenha lá parado esses R$1.000 no rotativo do cartão de crédito, ela passa a dever quase R$11.000, né, só com os juros incidindo sobre os juros. Então, é preciso que os consumidores tenham muito cuidado, principalmente na forma como estão parcelando suas compras, tomar muito cuidado com o início do ano, que a gente sabe que o início do ano subsequente, né, a entrada do ano 2017, costuma ter muito problema, principalmente para pagar as contas de IPTU, IPVA, material escolar, escola, renovação de escola. Muitos fazem renovação de seguro não obrigatório do carro, que acaba coincidindo com esses períodos também. Então, as pessoas, quando recebem o 13º salário, tem aquela ilusão de riqueza, né, que parece, nossa, agora recebi um salário a mais, meu, e aí a pessoa está gastando desenfreadamente sem fazer nenhuma programação financeira, né? E ao não fazer essa programação financeira, ela não deixa nenhum dinheiro para pagar as contas do início do ano, e eventualmente esbanja demais, né, acaba entrando numa ciranda de gastos desenfreados, acaba entrando muitas vezes no cheque especial, às vezes na própria questão do rotativo de cartão de crédito, e ficando com uma dívida monstruosa e entrando no ano seguinte com uma condição muito difícil, porque além de ter que pagar o IPVA, IPTU, né, aí eventualmente lá em abril, maio tem imposto de renda para pagar também, e aí acaba a pessoa se descontrolando por conta dessa ilusão que o 13º gera no nosso psicológico, né? A gente acha que a gente está muito rico, acha que está com muito dinheiro e não toma as devidas precauções para fazer um controle aí do que está gastando.
Na verdade, eu entendo que o 13º já está incorporado às despesas, porque se você tem, além da sua rotina, e não colocou lá por mês um valor, vamos supor, dos impostos do carro ou da casa, você vai pagar tudo junto ou vai dividi-lo. Então, ainda assim, se for ver este valor, né, do 13º dividindo no ano, ele é o dinheiro que você vai usar para os impostos que já vão chegar, porque eu imagino que o salário são para as contas do dia a dia mesmo, do mês, e contas que são os gastos forçados, né, Fabrício, que não tem jeito. Agora, me chama a atenção, Fabrício, essa questão da inadimplência, porque a gente viu casos, né, muito graves aí ao redor do mundo, de que quando um país chega numa posição de endividamento, e isso vem da população, é difícil de reverter. E a gente tem os números também mostrando que em Campinas e Ribeirão Preto são as cidades que mais tiveram retração de financiamento imobiliário, por exemplo, e também maior crescimento habitacional. Então, você percebe que não significa, né, porque a crise veio só agora, mas, por exemplo, de 2000 para 2016, esses números mostram um aumento de população e uma queda nos financiamentos. Então, a população também não está conseguindo prosperar, se desenvolver, não está conseguindo, enfim, ter, por exemplo, a questão da casa própria. E aí vai se tornando uma situação que, com a crise, imagino eu, tenha se agravado. É preocupante imaginar que, além das dívidas já conquistadas, vamos dizer assim, ao longo do ano, tem mais as do final do ano, tem janeiro, tem fevereiro. Qual que é a perspectiva dessa economia, já que o endividamento ele está ocorrendo? E uma vez na bola de neve, como você mesmo falou, essa reversão ela é tão complicada, não, Fabrício?
Era extremamente complicada. E você bem citou aí o caso de países, né, principalmente Estados Unidos, que costumam sempre entrar em algum tipo de crise desse tipo, causado por excesso de endividamento das pessoas. A última vez foi a bolha dos subprimes, que estourou em 2008. Né? Então, o que acontece? As pessoas foram se endividando, além das suas capacidades. Isso que nos Estados Unidos as taxas de juros são consideravelmente mais baixas do que as nossas, né? Então, se lá eles já tiveram um problema desse tipo, que aí chegou um ponto que as pessoas se endividaram até um ponto em que não conseguiam reverter esse endividamento, imagine aqui. E aqui é exatamente isso que está acontecendo. Nós tivemos um período entre 2009 e 2011, 12, que as pessoas estavam se endividando bastante para comprar automóveis, para comprar casa própria, e acabaram entrando nesse ciclo de financiamento, né? Logicamente, para esses produtos, para casa própria, para veículos, as taxas de juros são mais baratas, né, são mais baixas do que as taxas corriqueiras aí, mas o que acontece é que é uma conta para pagar que a pessoa tem e que, eventualmente, essa conta para pagar acaba influenciando no fluxo de caixa da família do mês. E aí a pessoa não percebeu que ela teve um impacto no seu fluxo de caixa mensal para pagar as contas, e continua consumindo como se não tivesse aquela dívida extra. Resultado, a pessoa, em algum momento, ela vai se tornar inadimplente. Ao se tornar inadimplente, aí a gente vive o ciclo vicioso. Né? As instituições financeiras, quanto mais altas forem as taxas de inadimplência, mais altas serão as taxas de juros. O que, que as instituições financeiras fazem? Elas pegam aquela conta dos prováveis devedores duvidosos que eles vão ter, né, e colocam isso como uma taxa extra, como uma taxa de risco para cobrir aqueles que eventualmente vão ser uma perda para a instituição. Então, moral da história, aqueles que são os bons pagadores acabam pagando pelos, não vou dizer maus pagadores, mas para as pessoas que eventualmente não conseguiram manter as suas finanças equilibradas. Moral da história, as taxas de juros ao consumo, de maneira geral, acabam se elevando muito, e ao se elevar muito, a própria dinâmica da situação acaba levando as pessoas, mais pessoas ainda, a se tornarem inadimplentes. E aí a taxa vai aumentando e vai colocando mais pessoas em situação de inadimplência. O Brasil não passou por uma crise mais grave, pelo menos até agora, por conta disso, porque nós temos praticamente um oligopólio no setor das instituições financeiras, setor privado, né, que são apenas três instituições bancárias, e congregam basicamente todas as contas do país inteiro. Então, as taxas são muito altas e eles têm ainda uma lucratividade que é fora da razoabilidade se você pensar em outras situações em outros países. Mas, por conta disso, a gente não viveu uma crise financeira mais grave. Agora, se a inadimplência continuar aumentando, porque se a gente considerar as taxas de desemprego estão aumentando, ou as pessoas estão se retraindo mais ao consumo, e as taxas de juros estão subiram bastante, talvez caiam agora, a gente tem ouvido aí as informações advindas do Banco Central, que talvez as taxas de juros caiam no ano de 2017. Se caírem, é ótimo, e se conseguirem cair para o consumidor final, melhor ainda, que talvez possa reverter a situação. Agora a gente tem uma outra situação. Se a inflação voltar a dar sinais de aquecimento, aí o Banco Central talvez não possa entrar muito mais nessa política de redução da taxa de juros. E aí você vai manter a economia inteira sendo exposta às taxas de juros bastante altas, no momento em que o desemprego está em alta, que o produto interno bruto está em queda e a população está com medo de comprar, está com medo de entrar em novos financiamentos. Então, se não houver uma mudança de perspectivas a médio e longo prazo aí, nós podemos ter uma crise muito grave, sim, no Brasil entre 2017 e 2018.
É só deixar desandar mais um pouquinho, né, Fabrício?
Exato.
É preocupante. Fabrício, obrigada pela sua participação aqui na CBN. Fica a orientação, o recado aí para o final do ano. Obrigada.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN.
Eu conversei com o professor de economia da Devine Trucamp, o Fabrício Pessato, que comentou sobre essa questão da economia, crescimento de inadimplência, de juros, principalmente, como o fim do ano... Ele é terrivelmente estimulante para piorar a situação no orçamento familiar.